A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conhecer o projeto de extensão Coração de Belém, como não morrer do coração e de derrame no mundo atual. Para conhecer mais esse trabalho, vamos conversar hoje aqui no estúdio com o coordenador do projeto, que é o professor doutor Eduardo Costa. Também recebemos hoje aqui no estúdio os estudantes de medicina e bolsistas do projeto, Matheus Protásio e Luiz Bonfim. Meninos, muito obrigada pela presença, bem-vindos à Rádio Web.
A gente agradece o convite.
Obrigado.
Também está conosco aqui no estúdio Jango Vidal, presidente de honra da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofinar, onde o Coração de Belém já teve uma edição lá no bairro dos Jurunas, para a comunidade lá dos Jurunas. Jango Vidal, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo à Rádio Web.
Eu que agradeço, Sara.
Então, para a gente começar esse bate-papo hoje, professor Eduardo Costa, me conte um pouquinho da origem, né, do projeto Coração de Belém, porque é um projeto que se desmembrou aí de um projeto de pesquisa de 30 anos, é isso?
A história começou nos anos 80, em relação à nossa região. Em 82, o pessoal lá da Finlândia, lá de Helsinki, tirou sangue dos esquimós da ilha da Groenlândia e descobriu que os esquimós, eles tinham colesterol muito baixo, por causa disso eles não tinham infarto. Nessa época eu morava em São Paulo, morei em São Paulo 15 anos para fazer residência, mestrado, doutorado. Quando eu voltei, um dia eu estava discutindo com os meus alunos lá na Faculdade de Medicina, na Santa Casa, e estava comentando sobre isso e disse assim, eu sou doido para repetir esse trabalho, mas eu precisaria de um lugar onde as pessoas só comessem peixe. O paciente que estava ouvindo a história disse, lá onde eu moro, onde só come peixe. Disse, onde é que você mora? Disse, eu moro em Cotijuba. Nós repetimos em Cotijuba e o resultado desse trabalho nosso em Cotijuba foi excelente, foi muito melhor que o trabalho de Helsinki. Porque o pessoal lá da Finlândia, eles queriam já vender o peixe deles para o mundo. Eles disseram que o peixe tinha que ser de água profunda, salgada e fria. Cotijuba, a água não é nem profunda, nem salgada e nem fria. Com os nossos peixes, o nosso resultado foi muito melhor. Eu ganhei até prêmio em congresso por causa disso. E nós começamos um projeto de avaliar. Porque o nosso caboclo, na Amazônia, eles não têm infarto. Não é uma causa comum de morte do nosso caboclo. Eles têm derrame por causa de pressão alta. Provavelmente pela alimentação à base de peixe e de açaí, que eles não têm infarto. Então, nós montamos um trabalho de pesquisa e nós começamos a ir nos municípios estudar as populações. Disso aí, depois de algum tempo, entrou o açaí, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas o que é importante? Para todo mundo fazer parte do projeto, Elissandra, a gente, na véspera, dá uma palestra, uma aula que não tem textos, é só figura, para analfabeto entender. E aí, quando foi um dia, eu fui lá no Hilton receber um prêmio lá de destaque médico do ano e estavam lá o prefeito de Inhangapi e de Igarapé-Miri, a prefeita até. E eles falaram que depois que nós fomos na cidade deles e demos aquelas informações, tinha diminuído em 50% o uso da ambulância para vir em Belém. Detalhe, a ambulância veio em Belém trazer derrame, infarto e grávida complicada. Como grávida complicada é uma coisa muito rara no mundo atual, vem trazer infarto e derrame. E a gente diminuiu só com a informação a 50%. Então, esse era um projeto de pesquisa que nós fizemos muito tempo. Como agora o governo federal cortou as verbas, precisa de ônibus, de gasolina, de um monte de coisa, que não tem mais verba para pesquisa no Brasil, a gente está voltando para a Idade Média em termos de ciência no país. E aí o que é que aconteceu? A gente resolveu pegar o projeto de pesquisa e transformar num projeto de extensão dentro de Belém. E ao invés de nós irmos nos municípios todos, que já foi Pará e Amapá, nós vamos agora nos bairros. Esse projeto é tão importante, Elissandra, que uma vez eu quis oferecer o projeto para a Unimed. E o diretor da época falou para mim, doutor Eduardo, o senhor vai querer fechar os hospitais, que aí não vai ter infarto, não vai ter derrame, os hospitais vão fechar. Aí eu achei que ele não estava aculturado o suficiente para eu continuar a conversa. Acabou por aí. Mas eu já comentei esse nosso trabalho com pelo menos os 5 últimos secretários de saúde do estado e do município. E também ninguém deu bola. Todo mundo ficou, não, depois da eleição a gente discute, ninguém deu bola. Ou seja, o pessoal prefere ficar tratando infarto e tratando derrame do que evitar de ter. Então nós resolvemos, por conta própria agora, ir em todos os bairros de Belém e ensinar as pessoas a evitar de ter. É por isso que nós estamos aqui agora.
Era um projeto de pesquisa de 30 anos, né?
De 30 anos.
Que vocês viajavam pelos municípios,
paraenses, fazendo palestra, tirando o sangue, fazendo eletro e cuidando da cidade.
E acompanhando todos.
Esse é um outro problema, porque a contrapartida com cada prefeitura que nós fomos, era o seguinte: quem está doente grave, a gente cuida no Barro Barreto. E desde que o governo federal, o governo atual assumiu, estou falando do governo presidente, tá? Nós estamos proibidos de matricular paciente no Barro Barreto. Por incrível que pareça, isso é um absurdo do absurdo. Nunca aconteceu na história do Brasil, mas isso está acontecendo agora. Nós não podemos matricular paciente novo no Barros Barreto. A universidade está entrando em crise total por falta de recurso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui e agora. Então, por causa disso, para a gente não parar totalmente, nós resolvemos transformar o projeto num projeto de extensão dentro de Belém, em todos os bairros. O plano é chegar até Nanideu e Benevides.
Que é o projeto Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual, que já percorreu quantos bairros até agora?
Nós fomos na Cidade Velha, que foi o primeiro, fomos no Jurunas. Nós fizemos um ensaio no Jurunas e repetimos o Jurunas. O Jango está aqui, pode falar muito bem disso. Na cremação, nós usamos lá, foi cedido pela gente, o batalhão de choque da polícia militar. Foi excelente, eles nos receberam muito bem. E agora, na próxima terça-feira, dia 20, na próxima terça-feira, nós vamos usar o salão da Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira. O bairro vai ser a Pedreira, na esquina da Barão do Triunfo.
Eu vou conversar aqui com os meninos agora, que são estudantes de medicina e bolsistas do projeto, o Matheus Protásio e o Luiz Bonfim. Queria que vocês me falassem um pouquinho da participação de vocês no projeto, né? Qual é a missão de vocês? Como é que é realizado esse trabalho na prática, nas comunidades?
Bom, nossa função é principalmente colaborar com o professor, auxiliando na aferição de pressão, auxiliando também em levar informação para a comunidade e ajudar na organização, basicamente. E com isso, tentar levar adiante o máximo de pessoas possíveis, colaborar para que a gente consiga alcançar bastante pessoas nesse nosso projeto.
E como é que vocês encaram essa missão, né? Porque como o professor falou, nos municípios houve uma redução de pacientes vindo dos municípios para Belém por causa da informação que foi levada através do projeto. Isso chama-se educação e saúde, né? E o país, infelizmente, ainda é muito carente desse processo e por isso que a gente vê hoje hospitais lotados, emergências, pronto-socorros cada vez mais lotados, sem leitos para toda a população que está acometida de alguma doença por conta dessa falta de prevenção, né, dessa educação em saúde. Como é que é isso para vocês, como estudantes de medicina, estarem com essa missão já enquanto alunos, né? E depois, o que, que vocês pretendem continuar com essa missão enquanto profissionais? O que, que vai mudar na vida de vocês enquanto futuros médicos?
Eu encaro como uma prioridade no meu dia a dia esse tipo de projeto, porque como a gente já sabe, educação em saúde é a melhor forma de combater as doenças, de tratar antes de que elas se agravem. E é um contato direto com a população, que a gente pode trazer informações. O nosso papel, principalmente, é a organização, a aferição de pressão. Mas eles sempre perguntam, eu senti isso, o que pode ser? A gente sempre vai dando informação e auxiliando o professor nisso. E contribui muito na nossa profissão, porque nossa profissão como médico não é só do cuidado, mas sim da educação. Não adianta só fazer uma receita se não explicar a importância de tomar o remédio, não explicar a importância de mudar os seus hábitos. Então, querendo ou não, é um exercício da nossa futura profissão.
E você, Matheus?
Bom, eu concordo muito com o Luiz e é muito interessante ver como a gente está acompanhando sempre as palestras. A gente vê no rosto das pessoas o impacto que aquelas informações trazem, as pessoas terem aquele conhecimento, estarem absorvendo. Isso é muito interessante. E ainda mais no contexto atual de corte de recursos, a informação ela é cada vez mais importante, uma vez que pode-se evitar essas doenças, pode-se evitar esses agravos e, assim, evitar custos maiores diante da situação que a gente não tem recurso. Então, esse projeto, principalmente nos dias de hoje, nesse contexto político, socioeconômico que a gente está passando, eu encaro como fundamental.
O senhor percebe isso, seu Jango, lá no Jurunas, né, que o projeto já foi realizado lá, como o professor diz, teve primeiro o ensaio, depois a população gostou, o projeto voltou lá com essas informações, né? Como é que foi a recepção lá no bairro do Jurunas, seu Jango?
Perfeito. O pessoal gostaram muito. Tanto prova que nós fizemos, na verdade, um segundo pedido ao doutor. A primeira foi um treinamento, um bate-bola com o pessoal lá. E no segundo nós fizemos uma ação muito grande, uma ação com bastante pessoas. Eu acho que todo o trabalho de prevenção, todo o trabalho de orientação às comunidades, eu acho que é importantíssimo isso. E o trabalho do doutor realmente é um trabalho fantástico, um trabalho de explicação, de uma linguagem muito fácil de ser feita. Porque eu acho que você chegar a explicar, botar o gráfico, botar tudo para explicar para as pessoas, explicar aquilo que as pessoas entendam mesmo, eu acho que isso é muito valioso para o povo. Então, o bairro do Jurunas, eu acho que adorou, porque nós fizemos a primeira, fizemos a segunda, e os comentários foram maravilhosos. Maravilhosos mesmo, olha, foi uma verdadeira aula de explicação para as pessoas. E eu tenho certeza que dali, naquele momento, todo mundo saiu dali com a sua anteninha ligada. Inclusive eu, já tenho 67 anos, escutei a primeira palestra, a segunda palestra, e de lá, eu, minha família, começando a se orientar. Mas a gente bora pensar que realmente isso é uma verdade.
Tem que cuidar da saúde, tem que se prevenir, né? Professor, Coração de Belém, como não morrer do coração e de derrame no mundo atual? Quais são as informações que vocês levam para a população para que, de fato, a população de Belém não morra do coração e de derrame no mundo atual?
Elissandra, essas informações que a gente dá, elas estão todo dia na internet, no Google, em todos os lugares. É que ninguém leva a sério. O que é que a gente descobriu? Que quando tu fala tete a tete, cara a cara, quando você diz para a pessoa, olha, meu amigo, tu tem que parar de fumar, porque vai acontecer o seguinte, a nicotina do teu cigarro vai lesar a parede da tua artéria e vai causar uma placa que vai entupir e tu vai morrer. A gente mostra a fisiopatologia da doença, que é uma coisa complexa, mas a gente mostra, olha o que acontece na artéria. É como se aqui tivesse um garfo arranhando e vai lesar. E o LDL vem, o LDL é o mau colesterol, tá? Uma paciente minha diz que é a sigla de logo Deus leva, porque
pra
LDL
esquecer,
é para
né?
ninguém esquecer. LDL é o mau colesterol, ele entra na parede da artéria. E aí o corpo da gente não reconhece aquilo como parte da gente e cria uma inflamação. Todo mundo já viu um abscesso de dente, uma inflamação igual àquela, mas dentro da artéria. E a artéria é do coração, é do cérebro, é da barriga, é da perna, em algum lugar a artéria está inflamando. Vai formar uma placa que vai entupir. Então, a gente está dizendo para as pessoas, cara a cara, o que é que ela tem que fazer para ela não morrer. Tá? Isso está todo dia nos jornais, na televisão, na internet, só tem que ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério até tu dizer, olha, isso é verdade, isso vai acontecer. Só analisar quantos amigos da gente já morreram porque não levaram a sério, porque brincaram. E na hora que morre, eu sempre falo, na hora que a gente morre, acabou. Os amigos da gente dizem assim, ele não se cuidava. E de que é que a gente morre, Elissandra? A gente morre de infarto, derrame e câncer. O resto é fatalidade, tá? Mas no mundo atual, de cada 100 pessoas que morrem, 25 morrem de fatalidade. Fatalidade é picada de cobra, acidente de carro, queda de avião, bala perdida, assalto. 29 morrem de câncer. E quando a gente passa na porta do cemitério, praticamente metade das pessoas que estão lá porque uma artéria entupiu. E a gente está ensinando como isso não acontecer. Não é tão difícil. E se as pessoas entenderem a coisa, levarem a sério, elas vão hoje a 100 anos, e 100 anos de boa cabeça. Então, o que é que a gente faz? A gente ensina de uma maneira, bem como o Jango falou, numa linguagem de colega de bar, como se a gente estivesse discutindo o Remo e o Paysandu. Então, a gente ensina para todo mundo como não adoecer.
E como não adoecer?
Existem 9 coisas que fazem entupir a artéria, tá? 2 a gente ainda não consegue mexer. 1 é a idade. Homens começam a entupir a artéria com 35 anos. Mulheres só depois da menopausa, tá? Os hormônios femininos não deixam as artérias entupirem em mulher enquanto mulher menstrua. Enquanto ela está em idade que ela pode engravidar, ela não adoece do coração. A não ser que ela use anticoncepcional a vida toda, 20, 30 anos, e simultaneamente fume. Fumar com anticoncepcional é um veneno letal. O segundo fator é herança genética. Se o pai da gente morreu de infarto, a mãe ou o avô, a gente está com genética programada. Então, tem que evitar de ter, tá? O cuidado é maior nessa pessoa. aí sobram 7 coisas que a gente pode mudar totalmente. Primeiro e mais importante é cigarro. Cigarro hoje é letal, tá? Mortal. Se bem que o pessoal está deixando de fumar, porque eu sempre falo que beijar um fumante hoje equivale a lamber um cinzeiro. O segundo é estresse. É a cabeça quente contínua, tá? Sabe quando tu trabalha com alguém que quer te sacanear? É isso, tá? Você está preocupado o tempo todo. Então, não existe remédio para estresse. A melhor coisa é você deixar o Paysandu de lado, o Remo de lado, o Botafogo de lado. E aqui eu sou Botafogo. Então, eu tenho uma frase que é chocante, mas é essa. Metade do mundo acorda hoje pensando em sacanear alguém. E a outra metade acorda preocupado em ser sacaneado. Isso gera estresse. Tu sabe que no mundo...
competitividade.
No mundo atual, ninguém elogia ninguém. Tá todo mundo esperando a falha, né? Ninguém diz, você é brilhante. Mas comete um erro para te ver. Estresse contínuo entope a artéria, igual a nicotina do cigarro, tá? Aí vem pressão alta, diabetes, a obesidade, a falta de exercício, a gente tem que andar pelo menos 40 minutos todo dia, tá? Que era o que a gente andava quando ninguém tinha carro. E o LDL. O LDL colesterol é o colesterol que entope a artéria. E ele é genético, ele não depende do que eu como. Então cada um de nós tem um nível de LDL. Então a gente tem que dosar, não tem jeito. O LDL da gente, se ele for alto, tem que tomar remédio. E remédio para o LDL é contínuo, depois dos 40 anos. São as estatinas. Elas não existiam até 94. Então, até 94, até a época da Copa do Romário, não tinha remédio para aterosclerose. Surgiu no meio da Copa do Romário. De lá para cá, hoje, se você tomar, chama estatina. Tem que ir no médico, porque tem que ver a tireoide, tem que saber se você pode tomar estatina. Não pode sair tomando à toa. Tem que ver a dose varia de 5 a 80 miligramas. Tem que ser um médico acompanhando. Tomou estatina, colocou o LDL para baixo, vai a 100 anos. Pelo menos nós adultos hoje. A turma, os meus alunos, devem ir a 120. E meus netos, que hoje têm 2, 3 e 7 anos, devem ir a 140. Então, o mundo atual, nós temos tecnologia, conhecimento e medicamentos para nós, que temos mais de 60, meu caso e do Jango aqui, irmos a 100 anos de boa cabeça.
Meninos, o Jango falou aqui que o que vocês levam às palestras, o professor também ressaltou essa questão da facilidade, né, e da dinâmica de passar as informações numa linguagem acessível. Qual é o desafio para vocês? E é nessa relação academia que nem sempre essa linguagem é tão fácil, tão simples, mas vocês terem que levar ciência para a comunidade de forma simples, fazer com que todo mundo entenda e também como é que vocês avaliam essa questão de uma forma de aproximar também, né, o mundo acadêmico das comunidades e desmistificar aquele processo de que ciência é um bicho de 7 cabeças, né? Como é que é isso para vocês enquanto futuros médicos e pesquisadores já, né? Vocês já estão aí no mundo da pesquisa.
É um desafio mesmo tentar sintetizar, tentar adaptar as informações pouco complexas para toda a população entender. Tem muitas falas do próprio professor que a gente tenta adaptar para o nosso dia a dia, quando vai aconselhar algum paciente ou alguma coisa assim. Na verdade, é um grande desafio mesmo. Em muitos casos, são doenças muito complexas, levam vários fatores e a gente tenta sintetizar para o dia a dia, para a realidade de cada pessoa.
É justamente isso. É esse desafio que passa a ser um aprendizado para a gente, para a nossa vida como um todo profissional. Porque a gente precisa levar esse conhecimento, como você ressaltou ainda há pouco, a nossa função como educadores em saúde. Então a gente precisa se fazer entendido pela população, desde uma população mais instruída, mais educada, até uma população de menos conhecimento científico, menos conhecimento técnico. Então esse desafio, que acaba sendo como um aprendizado para a gente, é muito interessante. E ver que as pessoas estão entendendo ali durante as palestras, que a gente consegue reconhecer isso na face das pessoas, é muito legal, é muito interessante ver isso.
Pois é, nesse contato face a face, né, que vocês têm com a população dos bairros que vocês já passaram, como é que vocês percebem, né, a principal preocupação delas em relação à saúde, à qualidade de vida? O que que vocês detectam? O professor também pode contribuir nessa questão da preocupação da população hoje. É o diabetes? É o infarte? É o derrame? As pessoas têm uma preocupação em caminhar, em ter uma qualidade de vida de fato, para que se evite se chegar nesse ponto que o professor falou, de que no cemitério a maioria das pessoas morreu por conta de uma veia, uma artéria entupida. Como é que vocês percebem? O Jango também pode contribuir pelo fato de estar lá diretamente todo dia, né, diariamente com a comunidade. Como é que vocês veem isso? Matheus.
Uma das coisas que a gente mais vê, que as pessoas vêm se preocupando cada vez mais, é com os hábitos de vida. É quanto ao sedentarismo, a pessoa procurar fazer alguma atividade. É quanto ao tabagismo, da pessoa parar de fumar. E quando a gente está conversando, está passando orientação, muitas das pessoas falam, ah, não, mas eu já estou fazendo caminhada, já parei de fumar já faz tantos anos, ou estou melhorando minha alimentação, quanto ao medicamento também, estou tomando o medicamento certo, de horário e tudo mais. Então a gente percebe que, principalmente quanto aos hábitos de vida e essas doenças mais prevalentes, tanto a hipertensão quanto a diabetes, cada vez mais as pessoas vêm tendo um interesse maior, vêm tendo uma preocupação maior, tanto por ações assim, de educação e saúde como a nossa, bem como na mídia já, como o professor falou, na internet já tem muita coisa falando sobre isso. Então a gente percebe que as pessoas já passam a ter uma certa preocupação. Tanto é que vem tendo uma boa adesão ao projeto, a buscar cada vez mais informações para prevenir, para evitar esses problemas de saúde.
No contato direto com a população, a gente percebe muito mais, até mesmo quando a gente anda na rua, a gente vê muito mais gente caminhando do que a gente via tempos atrás. As pessoas estão se preocupando mais com isso, não só com o remédio, mas com os hábitos em si. E eu percebo muita gente perguntando da pressão também, quando a gente afere, aí pergunta se tá boa, se não tá. Aí às vezes tem um relato de, ah, semana passada tava tanto, tá bom assim. A gente vê essa preocupação maior com a pressão até mesmo delas.
A que o senhor atribui essa mudança de mentalidade, professor? O senhor concorda que há, de fato, uma mudança de mentalidade? Ou ainda é um desafio muito grande fazer com que as pessoas se conscientizem de que tem que caminhar, de que tem que ter uma alimentação correta?
É um desafio, mas na realidade, essa informação está chegando ao povo nos últimos 20 anos. Antes não tinha. Eu sou médico há 40 anos. Não existia informação para chegar no povo. Ninguém levava a sério. Essa história, por exemplo, do remédio grátis para pressão e para diabetes, é uma coisa do governo do Lula para cá. Mas deixa eu te fazer um comentário. Quando eu era residente em São Paulo, no Dante Pazanese, estamos em 1980. Lá no Dante Pazanese, o governo já dava para o nosso paciente, o paciente do hospital, ele já recebia o remédio grátis naquela época. Tá? Um dia, o chefe mandava a gente na casa dos pacientes conferir os remédios. Então, por exemplo, hoje é dia 15, ele tinha que tomar 2 comprimidos por dia. Então, se ele tinha que tomar 2 comprimidos por dia, ele levou 60 comprimidos para um mês. Está no meio do mês, ele tinha que ter tomado 30. Então, a gente chegava lá, jogava os comprimidos na mesa. Naquela época era tudo vidro, né? Tudo num vidrinho. E saía conferindo os comprimidos. Nós fizemos uma vez isso e o resultado deu 0,4% de gente que, tendo aula, tendo toda a estrutura, recebendo o remédio, tomava certo. Quer dizer, a maioria recebia o remédio e não tomava. Então, hoje, a gente chegou a uma informação mega importante. Pressão alta não dá sintoma. A gente não sente pressão alta. Mas, antigamente, os médicos diziam que pressão alta dava dor de cabeça, dava tonteira, zumbido no ouvido, pontinho luminoso na vista, sangue pelo nariz, formigamento no rosto, tontura e dor de cabeça clássica.
E as pessoas esperam esses sintomas.
E aí, o indivíduo chega, ele não sente, ele diz, para que eu vou tomar remédio se eu não sinto? O nosso paciente mais grave na minha vida, o meu paciente mais grave, era na época da Santa Casa, a pressão dele dava 32 por 18, é um absurdo. Foi a maior que eu vi na vida, 32 por 18. E aí o paciente morreu. A mulher dele devolveu para a gente um saco da loja Yamada, enorme, desses maiores, com todos os remédios que a gente deu para ele que ele nunca tomou. Ele chegava e dizia para ela, eu não sinto nada, por que eu vou tomar remédio? E além do mais, os amigos dele lá do bar disseram para ele que remédio para pressão brochava, dava impotência sexual. Isso acontecia nos anos 60, tá? Dos remédios daquela época da Jovem Guarda, de lá para cá não tem, tá? Não tem mais. Então, o pessoal parou no tempo. E tem gente repetindo isso, e tem médico que repete isso até hoje. Pressão alta, a gente não sente nada, pessoal. Nada, 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 nada. Só existem duas doenças crônicas no mundo, tá? Pressão alta e diabetes. A pressão alta preocupa por causa da prevalência, 50%. Metade do mundo adulto tem pressão alta. Então, imagina, em todos os quarteirões do mundo tem mais gente com pressão alta do que casas. E a outra doença crônica do mundo é a diabetes. A diabetes é genético. Quando eu era aluno de medicina, a prevalência era 7%. Mas hoje está chegando a 20% por causa da Coca-Cola, por causa do brigadeiro, por causa das coisas gostosas.
Com açúcar. Feijão.
o charque no feijão. Um dos olhares da plateia, quando a gente está fazendo a projeção, mostrando as coisas, é quando tu mostra um prato de feijoada, porque aquilo é comum na casa de todo mundo. E aí, o prato de feijoada está cheio de charque, tá? Elissandra, no mundo inteiro, eu já comi feijão na China, eu já comi feijão na Noruega, tá? No mundo inteiro, feijão é temperado com sal, alho e folhas de louro. No mundo inteiro e continua gostoso. No Pará e no Amapá, é temperado com charque, calabresa, toucinho e mocotó. Isso é feijoada. E é feijoada todo dia. Tu tá entendendo? Todo dia. Na minha casa, demorou um ano para minha empregada, que mora conosco a vida toda, a tirar o charque. Eu dizia assim, no sábado pode, tá? Porque a gente não proíbe nada. Só não pode ser todo dia. Então, olha só. Os meus pacientes, eu deixo eles comerem fritura uma vez por semana. Esse é um problema sério também. Os óleos, que a gente mostra na hora, os óleos, a batata frita. Qualquer óleo de canola, de girassol, de milho, de soja, azeite de oliva, se a gente beber no gargalo, não vai fazer mal nenhum. Dá uma diarreia só, mas não vai fazer mal. O problema dos óleos é quando tu coloca na chapa, na frigideira e na panela e esquenta todo o óleo, o extra virgem, azeite de oliva extra virgem, colocou na panela e aquece, ele satura. Porque o calor que satura, deu para entender? Esses óleos é para a gente comer cru. Cru na salada, você pode comer à vontade. Ele satura. Quando ele satura, ele só serve para duas coisas, para engordar a gente e para entupir a artéria. Tu tá entendendo? Mas é gostoso, muito gostoso. Então, eu falo para todo mundo, uma vez por semana pode. As pessoas que são doentes, eu tenho pacientes graves. Eles, eu deixo eles comerem fritura nos dias que acabam com zero, tá? Dia 10, dia 20, dia 30. Mas eu deixo. Eu tinha uma paciente que ela comia 3 ovos fritos no almoço e no jantar. Neura. O triglicerídeo dela era 6.000. 6.000 de gordura no sangue. O pessoal furava a veia dela para tirar sangue e a agulha entupia. A turma lá do Paulo Azevedo fazia isso e entupia. Hoje, o triglicerídeo dela é 80. Dia 10, dia 20, dia 30, eu deixo ela comer 3 ovos fritos, tá? Porque senão a vida não tem graça.
Tem que ter graça.
A vida não tem graça.
Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Hipertenso uma vez, hipertenso sempre?
Sempre. Pressão alta é genético, tá? Se a gente for pela Bíblia, um dos filhos do Adão era hipertenso e passou para todo mundo. Se for pela Bíblia.
Tomar um remédio uma vez, tem que tomar o resto da vida.
O remédio da pressão é igual escovar o dente. Faz parte da vida todo dia. Igual tomar banho.
Mesmo que controlar.
Não, não. Controla. Tu toma o remédio para controlar. O dia que tu não toma, ela sobe. A gente tem um problema enorme no Barro Barreto, às vezes até irrita a gente. Porque a gente tem pacientes lá de 20 anos e de repente o paciente chega e está descontrolado. Aí ele diz assim, não, é que acabou o remédio anteontem. Como acontece isso?
No meu caso, eu tomo remédio há 11 anos.
Todo dia.
Com pressão, com a mesma dosagem, com a mesma coisa. A minha pressão, graças a Deus, controlada com a mesma dosagem, sem aumentar na dosagem.
Jango, o remédio da pressão, ele não dá taquifilaxia. Taquifilaxia é um termo bonitinho, que significa quando o remédio se adapta, a gente perde o efeito. Os remédios da pressão não se adaptam e não perdem o efeito. Eu tenho paciente que toma o mesmo remédio há 20 anos. Deu para entender? Essa é a vantagem.
O de diabetes também?
Também. Presta atenção. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte. Se você toma remédio todo dia, tem que ir no médico. Eles mandam de 4 em 4 meses, tá? Na universidade a gente segue isso, 4 em 4 meses. Na vida privada a gente faz de 6 em 6, tá? Por quê? A diferença de um remédio para o veneno é só a dose. Então, se você toma remédio todo dia, de vez em quando tem que ver como está o rim, o fígado, a tireoide. Então, a gente pede sempre os exames para controle. Saúde é uma coisa, Elissandra, que todo mundo tem direito. O SUS só tem no Brasil. Os outros países vivem querendo copiar. Mas saúde é uma coisa muito cara, porque a tecnologia em saúde é muito cara. Qualquer aparelho no hospital aqui em Belém, eu faço cateterismo de coração. Qualquer aparelho de cateterismo aqui em Belém, todos os hospitais têm aparelho de cateterismo. Mas o aparelho do cateterismo custa $1 milhão. $1 milhão hoje são o quê? Quase 5 milhões. E é um aparelho que vai durar uns 7 anos, 8 anos, tu tá entendendo? Daqui com 8 anos não serve mais. A área da saúde, essa aparelhagem que os hospitais têm aqui em Belém para tratar câncer, é muito caro. Mas o governo no Brasil tem o SUS. O SUS é fantástico. O SUS no papel, ele é perfeito. Ele só não é melhor porque o dinheiro vai para as prefeituras. E nem sempre os prefeitos são sérios. Mas essa é a preocupação. Na Europa, eles copiam o SUS da gente. Os governos europeus são todos socialistas. Mas nos Estados Unidos não tem SUS. Tu não sabe o sufoco que é lá. Tudo bem que lá todo mundo ganha dinheiro. Mas não tem SUS. Não tem essa estrutura do governo. Eu estou com dor de barriga, eu vou no posto de saúde. Não tem. Tá? Nos Estados Unidos tem essa diferença enorme. O Barack Obama queria implantar o SUS lá e não conseguiu. Tudo é particular. Tu vai pagar. Às vezes é muito caro, mas tu vai pagar. Então eles vão para os hospitais das universidades. Mesmo assim, tu tem que pagar alguma coisa.
E por conta dessa carestia que é manter o processo de saúde pública, né, que é importante iniciativas como essa de educação em saúde para a prevenção, né? Para encerrar esse bloco, seu Jango, como é que o senhor percebe a questão da mudança de mentalidade lá na sua comunidade? O senhor que está à frente de projetos sociais, o senhor percebe que, de fato, as pessoas, elas, além de se preocupar em ter um infarto, em ter diabetes e tudo mais, e morrer antes da hora, digamos assim, por não cuidar da saúde, o senhor percebe mudança de mentalidade mesmo?
Olha, meu anjo, eu sou uma pessoa que eu sou fã do social. Eu convivo dentro de uma comunidade, dentro de uma escola de samba, desde 1980. Eu sou, na realidade, apaixonado pelo social. Tudo que a gente pode manter na instituição, o Rancho, na realidade, é uma instituição para a cultura, para a social dentro do seu estatuto. O Rancho, na história, todos os presidentes que passaram pelas gestões do Rancho vem se mantendo culturalmente e com alguns projetos sociais. Mas, de 2007, depois que eu assumi a presidência do Rancho, nós implantamos no Rancho diversos projetos sociais, diversos. Projetos da saúde, a educação. Nós saímos do consultório odontológico e do curso de informática, passando pelo curso de melhoridade com educação física, com aeróbica, alongamento para melhor idade, com professores profissionais, não voluntários, professores profissionais, estando aula, é para criança, balé infantil para as meninas, é judô para meninos, o hip hop. Então a gente mantém, sempre manteve a instituição, hoje se mantém em grandes projetos sociais lá no Rancho, vai sendo uma manifestação, entrando outra, mas sempre se mantendo a instituição. Então a gente tem no Rancho, a gente dá essa prioridade lá no Rancho. Eu fiz 11 mutirões da catarata lá no Rancho, onde mais de 400, 500 pessoas foram operadas gratuitamente. A gente fazia as ações, procurava os profissionais, eles, na realidade, nos ajudavam, iam ao Rancho, faziam a triagem e eram feitas as cirurgias.
Isso é importante,
e nós,
né,
temos muito, essa muitos, de vida. Muitos, muitos. Então, isso é uma maneira de a gente poder ajudar a comunidade. Eu já fiz faculdade da CESUPA. Uma vez fizeram diversos exames de nutrição, fizeram exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. Foi feita uma distribuição de panfletos na rua. Quem já tivesse seu receituário, que precisasse do exame, era só pai naquele dia lá no Rancho. Era colhido sangue, colhido tudo, e feito os exames, depois levado o resultado lá para o Rancho.
E como é que o senhor avalia essa parceria com as universidades, né? No caso da Universidade Federal do Pará, no caso desse projeto, né, o Coração de Belém, isso o senhor percebe que ajuda a aproximar a universidade da comunidade, vice-versa?
Não,
como é que
não tem nem dúvida. Eu digo sempre para todo mundo, quem nos dera que nós tivéssemos mais profissionais de todas as áreas que pudessem levar para a comunidade orientações. E sempre nós temos feito isso para beneficiar a nossa comunidade.
Esse é o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo aqui o projeto de extensão Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual, um projeto coordenado pelo professor doutor Eduardo Costa, que está aqui explicando para a gente a importância dessa iniciativa. Também conosco aqui no estúdio estão os estudantes de medicina e bolsistas do projeto Matheus Protásio e Luiz Bonfim, e também o Jango Vidal, que é o presidente de honra da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofinar, lá do bairro do Jurunas, por onde o projeto já foi executado esse ano. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já para conhecer mais sobre como não morrer do coração e de derrame no mundo atual.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, aqui na Rádio Web UFPA. Hoje o nosso tema é o projeto de extensão Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual. Um trabalho coordenado pelo professor doutor Eduardo Costa e que hoje está aqui com a gente na companhia dos estudantes de medicina e bolsistas do projeto Matheus Protásio e Luiz Bonfim, e também do Jango Vidal, que é o presidente de honra da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofinar, lá do bairro do Jurunas, onde o projeto já foi realizado. Para a gente continuar o nosso bate-papo, professor Eduardo, o senhor começou o programa falando que o caboclo paraense, ele não tem infarto porque come muito peixe e toma muito açaí. O que que tem nesses produtos que evitam que a gente tenha esse tipo de problema de saúde?
Se o nosso caboclo comesse salada antes da refeição, a melhor alimentação do planeta seria peixe com açaí, tá?
Açaí sem açúcar ou com açúcar?
Não, pode até colocar um pouquinho, porque tem gente que não consegue comer sem açúcar.
Eu sou uma.
Na Europa, que é a referência de alimentação, região do Mediterrâneo, que eles chamam de dieta do Mediterrâneo, todo mundo come, o primeiro prato é a salada, tá? Primeiro prato é a salada. Por quê? Porque os vegetais que vão lá, alface, tomate, cenoura, cebola, minha mulher coloca manga, fica gostoso que só. No primeiro prato, quando tu comes, tu forma uma espécie de uma capa no intestino de fibra que impede a absorção de gordura. Existe um remédio por aí chamado Xenical. Eu estou tentando levar a base. Hoje, Stati, a gente toma aquele comprimido e quando você vai fazer cocô, você faz cocô de óleo. A gordura toda sai no cocô. Incrível. Todo mundo já derramou óleo em água, não se mistura, porque ele inibe a absorção de gordura. É um remédio que existe para emagrecer. Quando a gente come a verdura, faz mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, na Europa, para o pessoal comer um cheeseburger no McDonald's, eles comem a salada antes, tá? Os europeus. Se a gente fizesse isso, seria fantástico. Aí, depois vem o prato principal, peixe. No peixe tem ômega 3, que é uma substância que não deixa o colesterol subir. O ômega 3 não baixa colesterol, ele não deixa o colesterol subir, tá? Não adianta tomar ômega 3 para baixar colesterol, que não vai baixar. Ele não deixa subir. E o açaí, o corante do açaí, é o mesmo da uva. Com uma diferença, num litro de açaí, quando a gente fala de açaí, tem que falar fino, médio e grosso. Um litro de açaí médio tem 33 vezes mais antioxidante que um litro de vinho tinto francês de Bordeaux, tá? Isso é um trabalho de um professor de engenharia química chamado Hervé, aqui da universidade. Ele que fez isso. A tese dele de doutorado é com isso. Ele que sugeriu colocar na pesquisa. A gente estudava só alimentação à base de peixe. O Hervé que um dia sugeriu para eu colocar o açaí, ok? Então, o açaí sendo antioxidante, ele não deixa o colesterol colar na parede das artérias. Deu para entender? Ele é um preventivo. E nós fizemos um trabalho em Garapé-Miri com o pessoal que só toma açaí. Os tomadores crônicos de açaí têm o HDL alto. Não existe remédio para subir HDL. HDL é o bom colesterol. Quanto mais alto, melhor. Tá? Lá em Garapé-Miri, quando a gente comparou quem tomava açaí com quem não tomava, deu um trabalho enorme achar quem não tomava. Deu, sério? Mas aí o dono da farmácia lá da praça falou assim, doutor Eduardo, em toda a família tem um chato que não gosta de açaí. Nós vamos procurar todos. Deu um trabalho louco. Mas quando a gente comparou os dois grupos, a turma que toma açaí todo dia tem o HDL, que é o bom colesterol, alto. E quanto mais alto o bom, mais baixo o mal. Então, além do açaí proteger lá dentro, não deixar colar o colesterol, o açaí aumenta o HDL, tá? E não existe remédio no mundo para subir HDL. Desde esse nosso trabalho, eu já dei entrevista para um monte de gente do exterior, pesquisador da Itália, pesquisador da Bélgica, pesquisador da Suíça. Eles queriam saber se fazer um comprimido de açaí dava resultado, tá? Eles queriam liofilizar o açaí para vender como comprimido. Eu disse, olha, eu não tenho essa resposta. A gente não sabe, até porque a gente estuda uma população que toma açaí a vida toda. Então, a nossa alimentação do caboclo, que é a base de peixe e açaí, se ele comesse salada, seria a melhor do mundo. Como ele não come salada, é uma das melhores do mundo. O nosso caboclo chega a 100 anos. Se ele não tiver pressão alta para ter derrame, de que é que ele morre? Eu lembro que em Cutijuba eu chequei, de que é que as pessoas morrem lá? Eles morriam lá de malária, de picada de cobra, afogados, de queda de árvore, eram as causas de morte. E de doença mesmo era só derrame. Malária, tudo bem. Então, eu peguei um monte de famílias aí pelos nossos interiores, de alguém de 90 anos trabalhando normal, andando na rua, contando história, deu para entender? Provavelmente é por causa dessa associação. E eu sempre falei, se a gente conseguisse pegar a nossa população e fazer ela comer salada, e pegar a nossa população e diminuir um pouco a fritura, nós todos também iríamos para os 100 anos.
E dizem que o açaí e diabetes não combinam?
Não, isso é folclore, isso é folclore. O problema do açaí é o açúcar, que tem gente que não consegue tomar açaí
então, sem... Então, quem toma açaí sem açúcar e tem diabetes não tem problema, pode tomar açaí.
Elissandra, o açaí não tem açúcar. O açaí não é energético imediato. Não adianta tomar açaí para academia, tá? O pessoal do Sul, eles colocam guaraná, granola, mistura no açaí, para ser energético imediato. O açaí tem 30% de gordura, tem a mesma quantidade de proteína que tem no leite de vaca, tem magnésio, tem cálcio, tem ferro, tá? Tem muita coisa no açaí, mas não tem açúcar. Ele não tem açúcar. Todo diabético pode tomar açaí. Toma com adoçante.
Ou sem.
Alguma coisa, o açaí, uma substância que contém mais ferro do que outra, não.
Não. Isso é folclore também. O pessoal achava que açaí tinha muito ferro.
É, comentário.
Não, não.
Fala, muito ferro.
Tem. Mas tem o normal das outras frutas, tá? A cor não é por causa do ferro. A gente pensava que era por causa do ferro, né? Não é. E também não adianta dar açaí para quem está com anemia que a quantidade de ferro não vai suprir. Ele tem bastante ferro, tem cobre, tem manganês, tem cálcio, tem o que as outras frutas têm. Mas o importante do açaí é que 30% dele é gordura. Então ele é um energético imediato. É como se eu comesse feijão. Meio litro de açaí equivale a um prato de feijão, arroz, farinha e carne. Então quando eu almoço e tomo açaí, eu almocei duas vezes. Por isso que o nosso povo é gordo. A média na nossa região, nos interiores, 80% dos homens está acima do peso. E 72% das mulheres, lógico, com mais de 40 anos, estão acima do peso. Deu para entender? Na nossa região, por causa do açaí. Porque almoçou e tomou açaí, almoçou duas vezes. Jantou e tomou açaí, jantou duas vezes.
Então a população tinha que fazer um trabalho aí, né, de reeducação.
Reeducação. Pois é. Eu já falei isso e vou repetir. Se um dia faltar alimento no mundo, dá para viver de açaí. E eu lembro uma coisa super importante. Faleceu o professor Camilo Viana. Camilo Viana, na minha cabeça, foi um dos maiores seres humanos que eu conheci. Um dos maiores espécimes da espécie humana. Foi meu professor, foi o meu melhor professor da faculdade. Eu fui discípulo dele das coisas de ecologia, do Krutak. O Camilo que inventou aqui na universidade o trote ecológico. Todo mundo tinha que plantar uma árvore, em vez de calouro ficar levando ovo na cabeça, passou a ser um trote ecológico. E o professor Camilo Viana, nos anos 70, onde o pessoal queimava a floresta, ele ia de avião e jogava caroço de açaí. Porque o açaí pega rápido. Ele reflorestava nos anos 70. Tá? Eu lembro de gente chamando ele de doido. E eu lembro que eu fui perguntar para um agrônomo. Dá certo? Ele disse, claro que dá, o açaí cresce rápido. Então, o professor Camilo Viana já reflorestava nos anos 70. Imagina, isso tem 50 anos. Então, o professor Camilo Viana, uns 3 anos atrás, eu encontrei com ele na UTI do Hospital da Unimed. E ninguém sabia quem era ele, os médicos atuais. E sabe, ninguém sabia quem era aquele velhinho de 91 anos, era o professor Camilo Viana. Pelo menos na faculdade ele foi o professor que me fez gostar de medicina, tá? Camilo Viana é que ensinou pra gente a importância do currículo, a importância de estudar, a importância de dar aula. Eu aprendi a dar aula lá na enfermaria com ele. A gente tinha que fazer essas coisas. Um dia a gente faz um programa só sobre o Camilo Viana,
mas
tá?
Mas já fica aqui essa homenagem ao professor Camilo Viana,
um
né?
Um dia que me convida pra gente falar só do Camilo.
Só do Camilo Viana, acho que dá um programa, com
dá
certeza.
Dá um programa, com certeza.
Então, pra gente estar chegando aqui no finalzinho do FPA Comunidade, pra gente encerrar o programa, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que faz pra participar, né, do projeto Coração de Belém, como não morrer do coração e de derrame no mundo atual. A equipe que procura as instituições, as comunidades também podem procurar o projeto, como é que faz pra que a população tenha uma palestra, tenha as atividades de vocês?
Bom, pode ser uma via de mão dupla também. Se alguma instituição vier procurar, a gente com certeza vai tentar organizar uma data, um local e vai tentar levar o projeto para a comunidade, com certeza. Então, a partir daí, as divulgações para que a comunidade possa comparecer, quanto participação de alunos também voluntários. Nós fazemos divulgações dentro da faculdade, que vai gerar tanto certificado de extensão quanto o próprio treinamento que a gente pode fazer para os alunos, para aferição de pressão e as orientações. E então é uma via de mão dupla. As instituições elas podem procurar
tem um
nosso contato. gente pode procurar. São mais os contatos particulares, né? Tanto do professor quanto dos alunos, como eu.
Posso dar um e-mail?
Pode.
É Eduardo Costa, PhD. Tudo junto. Eduardo Costa, PhD, @gmail.com. E tem meu e-mail da universidade, que é ecosta@ufpa.br. Então, eu vou repetir. Eduardo Costa, PhD, @gmail.com. E o da universidade, ecosta@ufpa.br. Os dois caem no lugar só, tá?
E quanto mais parcerias para o projeto, melhor, né?
Com certeza. O Jango, eu já conversei com o Jango, um dos planos é usar... Porque toda escola de samba tem uma quadra. Toda escola de samba é um ponto de referência. E esse lado é muito bom, porque a escola de samba hoje é o ponto de agregação do bairro. Então, o Jango, então a gente ainda vai aprofundar a conversa com ele para...
Essa parceria aí,
pra,
né?
É, até porque... Mês que vem, o bairro é o Marizal. A gente vai usar o Quem São Eles. Me contaram que o Quem São Eles ficou com ciúme por causa do rancho, mas tudo bem.
Já querem o projeto lá do Quem São Eles.
Eu sou o presidente de honra do rancho.
É.
Mas as escolas de samba, na realidade, elas começaram agora a trabalhar para o carnaval. E muitas reuniões agora, devido ao período de carnaval, se aproximando. Uhum. Carnaval começa, termina o carnaval, começa outro.
Uhum.
Então, tá todo mundo já... eufórico aí para o próximo carnaval de 2020, né?
Uhum.
E como tem muitas reuniões, eu vou sugerir
para
os presidentes, na próxima reunião vai estar todo mundo junto, sugerir que o seu projeto possa ser levado para todas as escolas de samba de Belém, porque todo mundo tem comunidade. E eu acho que seria muito bom se os presidentes aceitassem realmente,
claro,
que esse seu projeto possa ser levado para todas as comunidades.
Claro.
Até porque esse
é uma
objetivo,
sugestão que eu vou dar para eles.
Até porque esse objetivo, né, professor?
Chegar
em todos os bairros de Belém.
O plano é esse, a gente vai chegar até Benevite.
Essas parcerias são importantes, né, para aproximar e também para, uhum, nesse momento que a gente vive de cortes na educação, uhum, de cortes na pesquisa, né,
uhum,
para a gente aproximar os laços, uhum, e mostrar para a população o quanto que esses cortes e esse desrespeito com a educação que a gente vive hoje são maléficos para a sociedade, não só para os pesquisadores. Meninas, vocês que são pesquisadores, são estudantes, que estão sendo com certeza afetados por esse sistema, qual é a mensagem que fica para a população, né? Seu Jango também, diante da importância do que o senhor está vendo da universidade, da pesquisa para a sociedade de modo geral, né, que a gente sabe. Qual é a mensagem que fica nesse momento? Para que a população possa também entrar na causa e correr atrás, né, para que não haja esses cortes tão bruscos que a gente está vendo hoje e esse retrocesso na ciência.
Eu acho que o que falta na realidade são, isso o doutor está fazendo nesse projeto dele, são orientações de profissionais, de pessoas que queiram se disponibilizar aí nas comunidades, a levar alguma coisa de ação social. Eu acho que o projeto que o doutor está fazendo, um projeto louvável, um projeto fantástico, mas tem muitos profissionais em diversas áreas que poderiam tirar um pouquinho do seu tempo e orientar as comunidades dentro dos seus bairros. Eu acho que isso melhoraria muito dentro da população.
Eu acho que esse tipo de recurso é fundamental para a universidade, porque beneficia a população de maneira indireta, que seria, por exemplo, com a busca de novos conhecimentos, ou então um novo medicamento, um novo tratamento, que beneficia a população de maneira indireta. E tem muitas ações da universidade, principalmente de extensão, como o nosso projeto, que beneficiam diretamente a população, com esse contato de educação e saúde, com esse contato de levar informação para a população, para ter esse contato direto mesmo com a população. E é afetado diretamente com esses cortes, que, querendo ou não, com o passar do tempo vai diminuindo o número de ações, vai diminuindo a efetividade. Mas, mesmo com toda essa diversidade, a gente sempre busca manter e continuar.
É justamente isso, né, que o Luiz falou. Esses cortes na educação, eles são muito prejudiciais. Uma vez que esses projetos de extensão, muitas das vezes, contaria com o auxílio da universidade, dos recursos da universidade. E acaba que, a partir de agora, principalmente, esses recursos estando escassos, a gente perde muito disso. Então, acaba que, por muitas das vezes, como nós, participa muito do nosso custo pessoal. Às vezes, de procurar ajuda de algum local para disponibilizar uma área para a gente fazer a ação, do próprio custo de transporte de todos os alunos, que, queira ou não, há um custo quanto a isso. E todos os custos que cabem a um projeto, a uma ação de extensão, que não se cabe tão simples como a gente pensa, né? Que não há custo nenhum. Então, até mesmo para a produção científica, quanto a resultados dessas ações, para levar para congresso, auxílios que antes a gente tinha que tá cada vez mais escasso, tá cada vez mais difícil no decorrer desse ano. E a gente sente, principalmente a gente que é aluno, a gente sente esses cortes. E a população, podendo se posicionar quanto a isso também, é importante, porque ajuda a gente manter esses projetos e até mesmo aumentar a área de abrangência desses projetos, de alcançar mais pessoas.
Professor Eduardo está perdendo uma pesquisa de 30 anos, né? Está parando uma pesquisa.
Está parando uma pesquisa de 30 anos. E olha que a gente sempre teve um apoio de fora muito grande. Tá? O Paulo Azevedo, por exemplo, o Laboratório Paulo Azevedo, dosa para a gente o material de colesterol, de tudo isso, de todas as populações. O Paulo Azevedo já fez mais de 50 mil exames para a gente nesses anos todos, sem cobrar. Então é um parceiro fantástico. E a gente está perdendo o apoio, por exemplo, agora não dá. São várias coisinhas, além do apoio do ônibus para levar todo mundo lá para algum lugar, vamos supor, São Miguel do Gomal, qualquer coisa parecida, a gente perdeu a contrapartida, que é cuidar das pessoas doentes. Porque toda vez que eu falei para um prefeito, porque, olha, e o pessoal grave, eu vou cuidar, eu mesmo lá no Barro Barreto, todo mundo ajudava. E essa perda foi a maior de todas, porque eu não posso mais prometer, de repente chega uma comunidade na porta e está fechado porque não pode atender. Eu sou o responsável pela disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina, por conseguinte, dentro do Barro Barreto. E a gente está sem poder matricular. A turma do Jango, a gente atendeu sem matrícula. Tudo bem, não pôde pedir exame, não pôde fazer nada, mas nós atendemos sem matrícula. Então esse é um problema enorme, porque não vem tanta gente. Mas sempre tem, de cada 200, uns 20, que é 10% que você tem que cuidar de uma maneira mais dedicada. O resto a gente cuida no local. Então, vai ser um retrocesso. Isso aí já gerou um monte de TCCs, um monte de prêmios para a universidade. O Barro Barreto entrou no mapa científico do país por causa disso, tá? Por causa do trabalho da gente. E voltamos para a Idade Média.
Enfim.
Para a Idade das Trevas.
É, infelizmente, e aí é por isso que cada vez mais a população precisa estar informada para lutar pelos direitos, né? Porque direitos dos meninos que podem ser cortados agora, que já estão aqui, dos universitários que já estão dentro da universidade, mas é cortar o direito de crianças, de daqui a pouco terem esse direito de estar numa universidade pública, né? E ter uma profissão e uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Comunidade. Hoje a gente conheceu o projeto de extensão O Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual. Eu conversei aqui com o coordenador do projeto, que é o professor doutor Eduardo Costa. Também conversei com os alunos de medicina e bolsistas do projeto, Matheus Protásio e Luiz Bonfim, e também com o Jango Vidal, que é o presidente de honra lá da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofinar, do bairro do Jurunas, onde o projeto já foi realizado. E a gente está chegando aqui no finalzinho do UFPA Comunidade. Como sempre, a gente tem um pedido musical. Qual é a música que a gente vai ouvir agora para encerrar o programa, professor Eduardo Costa?
José, do Carlos Drummond de Andrade, com o Paulo Diniz.
E então, com essa homenagem ao projeto de extensão Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual, agradeço mais uma vez ao Jango Vidal. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado aqui a experiência de ter essa parceria entre universidade e comunidade, seu Jango Vidal. Muito obrigada.
Alessandra, eu que agradeço a você. Agradeço o convite que recebi do doutor Eduardo Costa e dizer que tudo que for benefício para a comunidade, a nossa instituição vai estar de portas abertas.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, seu Jango. Sem palavras para agradecer a sua vinda aqui. Obrigada também, meninos. Matheus Protásio e Luiz Bonfim, sucesso. Parabéns pela iniciativa de fazer parte de um projeto como esse aí, que está trabalhando em educação e saúde. Obrigada.
A gente que agradece, Lisana, por ter essa oportunidade de falar desse projeto, de mostrar até onde nossa universidade está chegando, atingir as comunidades de maneira positiva. Então, para a gente é bem legal também estar participando.
É isso mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar um pouco mais do nosso projeto, que ajuda bastante na execução dele.
Tá certo, meninos. Muito obrigada. E eu agradeço também ao professor Eduardo Costa, né? Por estar aí aproximando a ciência da comunidade com essa linguagem fácil aí.
Elissandra, mega obrigado pelo espaço. Obrigado de verdade.
A gente é que agradece e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, Nilo Ferreira. A supervisão e a edição é da Elissandra Batista, mini do Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Ana Prado. E fique agora com a música José, na voz de Paulo Diniz, que é um pedido especial aqui dos nossos convidados, e também a nossa homenagem a todos que fazem o projeto de extensão O Coração de Belém, Como Não Morrer do Coração e de Derrame no Mundo Atual. Tchau e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA.
E agora, José,
A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou. E agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja galope, você marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde?
E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José?